Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 25 de junho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Nova Previdência. Presidente Jair Bolsonaro propõe novas regras para a aposentadoria de policiais federais.
Modifica o tempo mínimo de atividade para se aposentarem.
E também tem mudança para as policiais. Luana Karen.
O tempo de contribuição para mulheres no período de transição cai para 25 anos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Oportunidade para quem quer fazer uma faculdade particular e não tem como pagar agora.
Começam as inscrições para o FIES. Pablo Mundim.
Nesta edição do FIES, são 46.600 vagas de financiamento a juros zero.
Economia de 10 bilhões de reais por ano.
A Voz do Brasil explica como vai funcionar o pente fino na concessão de benefícios do INSS. Daniele Popov.
A expectativa é de que sejam revistos mais de 6 milhões de processos de benefícios no INSS.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
Nova Previdência é para todos. É melhor para o Brasil.
O governo propôs mudanças nas aposentadorias de policiais federais.
O tempo mínimo de contribuição para as mulheres policiais vai cair de 30 para 25 anos durante a transição.
E aumenta o tempo mínimo de atividade para um policial ter direito à aposentadoria.
Essas alterações na nova Previdência foram propostas pelo presidente Jair Bolsonaro ao Ministério da Economia.
E devem ser incluídas no projeto que já está em análise no Congresso Nacional.
Atualmente, os agentes se aposentam sem idade mínima e recebem aposentadoria integral. A nova proposta para a categoria prevê idade mínima de aposentadoria de 55 anos para homens e mulheres. O tempo de contribuição para mulheres no período de transição cai para 25 anos. O texto, em análise na Câmara dos Deputados, prevê 30 anos de contribuição para homens e mulheres. De acordo com a nova proposta, esse tempo de 30 anos para ambos os sexos será implantado apenas após o período de transição. Mudança também no tempo de atividade policial para aposentadoria na categoria. A proposta e análise no Congresso previa 20 anos, a nova, 25 anos. Segundo o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, o presidente Jair Bolsonaro priorizou os policiais federais.
O senhor presidente gostaria de deixar claro a essa classe tão importante à nossa sociedade, que é a classe dos policiais federais, a sua preocupação de entender quais são os seus posicionamentos, de estudar tecnicamente esses posicionamentos no âmbito do Ministério da Economia e naquilo que for possível apoiá-los.
A nova proposta apresentada pelo governo prevê que o valor máximo da aposentadoria dos policiais federais será o teto do regime geral da Previdência Social. E nos casos em que o policial ganhar mais que isso, o valor que ultrapassar será reduzido em 30%. Caso o policial morra em serviço, a pensão será vitalícia e vai corresponder a 100% da média das remunerações do policial. Em entrevista aos jornalistas, o porta-voz da presidência também deu detalhes da viagem do presidente Bolsonaro a Osaka, no Japão, onde participa esta semana da reunião de cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. O presidente Bolsonaro chega ao Japão na tarde de quinta-feira. Lá, além das reuniões principais, terá encontros bilaterais com o presidente do Banco Mundial, o presidente da China, os primeiros ministros da Índia e de Singapura e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. O porta-voz Otávio Rego Barros afirmou que entre os temas de interesse do Brasil na cúpula está a reforma da OMC, a Organização Mundial do Comércio.
A posição brasileira é de que a reforma da OMC é necessária, pois as regras são de décadas atrás. O Brasil negocia qualquer tema, mas se tornarem mais restritas as regras para subsídios industriais, o Brasil vai propor regras para subsídios agrícolas.
Paralelo à cúpula do G20, o presidente Jair Bolsonaro vai participar de reuniões do BRICS, grupo que reúne, além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Reportagem Luana Karen.
E a poucos dias do encontro dos países do G20, a gente vai trazer mais detalhes sobre os temas que vão ser tratados lá.
A relação comercial entre Estados Unidos e China é um dos assuntos que deve tomar conta das conversas no Japão.
Isso porque a relação entre os dois países traz impactos em todo o comércio mundial.
E o Brasil quer mostrar aos países que tem uma economia aberta e que está trabalhando para diminuir a burocracia nos negócios e atrair investimentos.
Serão 2 dias de discussões. Uma das expectativas desta edição está em torno da tensão comercial entre a China e os Estados Unidos, como comenta Alexandre Uehara, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM.
É um tema que acaba sendo importante para todos os países, ainda que eu entendo que tenha dificuldades de, neste momento, se conseguir algum resultado concreto, algum consenso.
A disputa começou em 2018 e se agravou este ano, comprometendo a economia global. Depois de as tentativas de diálogo fracassarem, o próximo encontro entre os presidentes será durante a cúpula do G20. Ricardo Caicchiolo, coordenador da pós-graduação do IBMEC, fala sobre os reflexos desta guerra comercial para o Brasil.
Em um primeiro momento, até alguns países podem sair ganhando. É o caso do Brasil, por exemplo, na questão de exportação de produtos agrícolas. O Brasil, no primeiro momento, ele pode ganhar, mas no médio e longo prazo, não só o Brasil, mas todo mundo perde. Então já há indícios de uma retração no comércio, no desenvolvimento do comércio internacional daqui para 2020. Isso é preocupante, o FMI já sinalizou nessa direção.
Para o Brasil, há um grande interesse em alinhar com outros países soluções que facilitem o comércio. O governo brasileiro tem investido em medidas para desburocratizar e melhorar o ambiente de negócios com a intenção de gerar investimentos, renda e empregos. Todo o esforço é para que o país assuma uma colocação entre os 50 melhores países para negócios no mundo. Hoje, ele ocupa a posição 109. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, o que se pretende é um Brasil aberto para o mundo.
Nós já temos levado que o nosso objetivo é recuperar a confiança que o Brasil tinha. Perdemos a confiança. Até esses atos de corrupção que aconteceram nos últimos anos, é um péssimo cartão de visita que nós temos.
Para isso, o setor privado brasileiro também leva suas contribuições à cúpula. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, é a responsável por esse diálogo. Segundo Constanza Negri, gerente de política comercial da CNI, são sugestões feitas pelas empresas e indústrias, com foco em melhorar a competitividade e a produtividade das empresas, além da qualidade de vida das pessoas.
O setor brasileiro leva para o G20 recomendações e de prioridades de política no âmbito da transformação digital, não só para a competitividade e produtividade das empresas, mas que também melhorem a qualidade de vida das pessoas.
Outro ponto que deve ter protagonismo é a tributação das grandes empresas mundiais de tecnologia. Uma das resoluções é mudar até 2020 a forma com que as gigantes do setor pagam impostos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O presidente Jair Bolsonaro revogou hoje 2 decretos publicados em maio que facilitavam o porte de armas no Brasil.
No lugar, o presidente editou novos decretos e enviou um projeto de lei sobre o mesmo tema para o Congresso Nacional.
E quem tem os detalhes ao vivo pra gente é a repórter Selma Dias. Boa noite, Selma. Explica pra gente por que o governo revogou esses decretos.
Oi, Nazi, Gabriela, boa noite a vocês, também aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o governo entendeu que era preciso criar mais consenso em torno desse tema e aí, diante disso, chamou aí os integrantes de todos os poderes do Legislativo, do Judiciário, para conversar e anunciou, então, as mudanças. Então, foram reeditados 2 decretos para tratar da posse de armas, que é o direito de manter o equipamento em casa, e das regras para os chamados CACs, que são colecionadores, atiradores e caçadores. No caso do porte, que dá direito ao transporte da arma, o governo decidiu tratar desse assunto por meio de um projeto de lei, mas foi preciso publicar novamente as regras antigas para evitar o que eles chamaram aqui de vácuo jurídico. Assim, para quem já tem o porte ou precisa renová-lo, valem as regras antigas. Foi o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, quem trouxe esses esclarecimentos. Ele disse que o porte de armas vai por projeto de lei, porque é o tema mais sensível e controverso. Vamos ouvi-lo.
E nós temos o compromisso do presidente da Câmara de que dentro dos próximos 30 dias ele será avaliado em comissões e irá ao plenário da Câmara. Saído do plenário da Câmara, vai imediatamente ao plenário do Senado Federal, para que dentro, em torno, aí a gente calcula, porque temos um recesso no meio, de 40 dias ou 45 dias, a gente tenha uma lei que trate de porte de arma no Brasil.
Olha, de acordo com o ministro Onyx Lorenzoni, o presidente do Senado se comprometeu em preparar um estatuto específico para os colecionadores, atiradores e caçadores que hoje são regulamentados pelo Exército Brasileiro. Ao vivo, Selma Dias.
Estudantes que querem cursar uma faculdade particular com financiamento do governo já podem tentar uma vaga.
Começaram hoje as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
A gente conversou mais cedo com o repórter Pablo Mundim, que contou como vai ser esse processo seletivo. Vamos ouvir.
Pablo, conta pra gente quantas vagas o FIES está oferecendo para o segundo semestre.
Boa noite, Nazi, Gabriela e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. Nesta edição do FIES, são 46.600 vagas de financiamento a juros zero em instituições privadas de todo o país. As inscrições começaram hoje e vão até a próxima segunda-feira, dia 1º de julho. Para tentar uma vaga, o estudante precisa ter feito alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010, não pode ter tirado menos de 450 na média e nem zerado a redação.
Pablo, é uma chance de conseguir entrar no ensino superior, não é isso?
Exatamente. No FIES, o estudante cursa a faculdade e só começa a pagar as mensalidades depois que se formar. Ele é voltado para os estudantes com renda per capita mensal familiar de até 3 salários mínimos. E para muitos, é a oportunidade de realizar um sonho, como a médica Ana Carla Garcia, de Brasília, que se formou em 2016 pelo FIES. Hoje, ela já está trabalhando e pagando as parcelas do financiamento. Ana Carla conta que só conseguiu se formar porque teve a ajuda do FIES.
Para mim, na época, era maravilhoso, porque eu não tinha condições e poderia realizar o meu sonho, que era cursar medicina. Então, o FIES, para mim, facilitou bastante. Sem o FIES, eu não teria conseguido me formar em medicina.
E, Pablo, além do FIES, estão abertas as inscrições para o PFIES. Conta pra gente como funciona essa modalidade.
Uma pergunta importante, Nazi. No novo modelo de financiamento, existe também o PFIES, voltado para estudantes com uma renda um pouco maior, de até 5 salários mínimos. Diferente do FIES, essa modalidade tem juros definidos pelas instituições de ensino e o banco. As inscrições também estão abertas até o dia 1º de julho.
Então, Pablo, explica para o nosso ouvinte como tentar uma vaga de financiamento estudantil.
Bem, se você atende os pré-requisitos e precisa financiar o curso superior, é muito simples. As inscrições são feitas pela internet no site fies.mec.gov.br. O resultado da seleção será divulgado no dia 9 de julho. Quem não for selecionado vai poder tentar novamente na lista de espera entre 15 e 23 de julho. Nazi e Gabriela.
Obrigado então, Pablo Mundim, pelas informações aqui na Voz do Brasil.
Você nunca será livre se escolher usar drogas.
Esse é o lema de uma campanha de combate às drogas que começou hoje.
Os detalhes dessa iniciativa daqui a pouquinho.
Novas tecnologias para a defesa do país e a segurança pública.
O vice-presidente Hamilton Mourão foi conhecer as novidades e disse que o Brasil está no caminho certo no desenvolvimento de equipamentos para a defesa nacional.
A conferência reúne equipamentos, armas, trajes e inovações para ajudar no trabalho das Forças Armadas e da Polícia. Um exemplo é um drone específico para operações militares. Capaz de subir 150 metros, ele tem capacidade de fotografar a placa de um carro que está a 250 metros de distância e mostra a situação de um determinado local sem ser percebido. Uma outra novidade é uma arma de choque não letal. Além de poder ser usada de uma distância maior do alvo, ela tem uma voltagem menor e é mais segura. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, visitou a conferência e conheceu alguns produtos. Ele acredita acredita que essas tecnologias são importantes para melhorar a defesa do país.
A gente fica extremamente satisfeito, porque isso é fundamental para garantir a nossa soberania, a nossa autonomia, né, de termos materiais de elevar a tecnologia e, em consequência, ter uma maior capacidade das nossas Forças Armadas cumprirem a sua missão.
O organizador da conferência, Heleno Mafuti, explica que as tecnologias que surgem para ajudar o trabalho militar acabam sendo usadas também em outras áreas.
Eu destacaria, por exemplo, o projeto do Bombeiro do Futuro, que é voltado, são sensores voltados para a segurança de bombeiros. Também há simuladores e tecnologias não letais.
A conferência de simulação e tecnologia militar acontece até o dia 27 de junho, em Brasília. Reportagem, Márcia Fernandes.
Você acabou de ouvir como a tecnologia pode ser usada para a defesa e a segurança pública.
E um dos equipamentos citados pela repórter Márcia Fernandes, os drones, também prometem fazer parte do dia a dia de muita gente.
Pequenos objetos voadores que poderão fazer muito pelas pessoas e por toda a sociedade.
A presença cada vez maior dos drones na sociedade exige atenção do governo, principalmente para garantir a segurança da população. Atualmente é proibido sobrevoar áreas densamente povoadas com drones. Alguns locais são considerados áreas de segurança nacional. O Ministério da Defesa trabalha para fazer com que o drone seja um aliado no desenvolvimento do país e não uma ameaça à sociedade, diz Mutis Barros, capitão de Mar e Guerra da Marinha e responsável pelo setor de aerolevantamento do Ministério da Defesa.
Não é igual a gente estar brincando com o equipamento. Então eu tenho que ter uma formação adequada com relação a isso. E os meus equipamentos, obviamente, eles têm que estar adequados a um voo seguro.
Uma feira em São Paulo mostra como essa tecnologia poderá ser usada nos próximos anos. Entrega a domicílio é um dos campos de atuação que já começam a ser explorados pelas empresas brasileiras. Uma mistura de helicóptero com avião, o drone de uma empresa brasileira pioneira no setor, decola e pousa verticalmente e voa no sentido horizontal. Tecnologia 100% nacional que pode aumentar a produtividade no campo e ajudar na segurança pública, explica Henrique Dantas, coordenador de operações da empresa.
Ele pode ser usado para mapeamento fotográfico ou para vigilância, usando câmeras para você acompanhar assaltos, roubos, incêndios, sem colocar em risco qualquer pessoa que esteja no alto.
A regulamentação dos drones está sendo trabalhada pelo Departamento de Controle Aéreo da Aeronáutica, do Ministério da Defesa e das Agências Nacionais de Aviação Civil e de Telecomunicações. Reportagem Ricardo Ferraz.
O governo publicou hoje os detalhes de como deverá ser feito pente fino em alguns benefícios do INSS.
O programa de fiscalização virou lei, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada, e deve trazer uma economia de quase 10 bilhões de reais por ano aos cofres públicos.
A revisão vai começar pelos segurados mais jovens e as pessoas que estão há mais tempo recebendo benefício por incapacidade, como o auxílio-doença.
Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, deverão passar por nova perícia médica dentro do programa de revisão de benefícios por incapacidade, que está analisando possíveis irregularidades. O INSS vai considerar a idade do segurado, vai convocar prioritariamente os mais jovens e o tempo de benefício, priorizando os mais antigos. Portaria publicada nesta terça-feira orienta que as perícias médicas serão agendadas pelo próprio beneficiário. Também indica que os peritos médicos podem aderir ao programa de revisão, podendo inclusive fazer perícias extraordinárias e receber por elas, no máximo 15 em dias úteis e 30 em dias de mutirões. O INSS deverá oferecer o atendimento adequado para a realização dessas perícias. A convocação ainda não começou nem tem data definida. Quando começar, as pessoas selecionadas vão receber notificação por diferentes canais como o Meu INSS na internet e comunicado enviado pelo correio. Com a medida adotada pelo órgão, a expectativa é de que sejam revistos mais de 6 milhões de processos de benefícios no INSS. Daniele Popov para a Voz do Brasil.
E foi anunciado nesta terça-feira mais um acordo de leniência envolvendo empresas investigadas na Operação Lava Jato.
O acordo teve um caráter global, com a participação de autoridades dos Estados Unidos.
O repórter Pablo Mundim está na Controladoria Geral da União e traz mais informações ao vivo. Uma boa noite, Pablo.
Boa noite, Nazi, Gabriela, e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. A negociação foi firmada pela Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União e o Ministério Público Federal, com participação do Departamento de Justiça norte-americano. As empresas Tecnip Brasil e Flexibras vão ter que devolver R$ 819 milhões a Petrobras até julho de 2021 por conta de fraudes. Além disso, também vão ter que pagar mais de R$ 300 milhões aos Estados Unidos. Segundo as autoridades brasileiras, os valores correspondem ao pagamento de propina e fraudes em licitação entre o período de 2004 a 2013. O advogado-geral da União, André Mendonça, disse que acordos como este trazem mais segurança jurídica ao Brasil.
Que nos traz um novo paradigma no combate à prevenção à corrupção através do instrumento jurídico do Instituto do Acordo de Leniência. Primeira vez que sentam à mesa essas três instituições junto com o Departamento de Justiça norte-americano. O que isso significa na prática? Segurança jurídica. Que as empresas podem confiar que no Brasil as instituições estão trabalhando em harmonia.
O acordo de leniência é uma forma da empresa colaborar com as autoridades nas investigações e, em troca, ter algumas das suas penalidades amenizadas. Para firmar o acordo, a empresa precisa apresentar informações que ajudem na investigação, devolver o dinheiro movimentado no esquema e implantar mecanismos de integridade. Desde 2017, o governo federal já assinou 8 acordos de leniência com empresas. Ao todo, quase 10 bilhões de reais foram ressarcidos aos cofres públicos. Nazi e Gabriela.
Obrigada, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Prevenir o uso de drogas, principalmente entre os jovens.
Para isso, o Ministério da Cidadania lançou uma campanha nacional.
A campanha Você Nunca Será Livre Se Escolher Usar Drogas alerta que a dependência pode impedir as pessoas de realizarem seus sonhos.
Voltadas para adolescentes entre 14 e 18 anos, as peças publicitárias têm o objetivo de sensibilizar os jovens sobre os males causados pelo uso de entorpecentes, além de conscientizá-los sobre as melhores escolhas para o seu futuro. Com o lema Você Nunca Será Livre Se Escolher Usar Drogas, as publicidades vão colocar os jovens como protagonistas de suas próprias histórias. A ideia é que eles estão no comando e podem adotar comportamentos de prevenção e autocuidado. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, ressalta que a campanha publicitária está sendo veiculada em um momento de grave crise causada pelas drogas no país.
Nós estamos numa situação grave, violenta, e que o único caminho que a gente tem para enfrentar isso, além da repressão à violência, é fazer com que diminua-se o consumo de drogas, que diminua a quantidade de droga na rua.
De acordo com o secretário de Prevenção e Cuidados ao Uso de Drogas do Ministério da Cidadania, Quirino Cordeiro, a iniciativa é apenas o início de um trabalho de prevenção que deve ser contínuo.
O que o Ministério da Cidadania faz agora é dar início às ações, objetivando então que a gente consiga uma grande ação na área de prevenção às drogas no Brasil, colocando esse tema na agenda nacional.
Para a presidente do Conselho de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas de Contagem, Soraya Romina, a campanha reforça o trabalho já desenvolvido no município.
A prevenção é a estratégia mais assertiva que a gente tem quando se fala no enfrentamento da questão do uso abusivo de álcool e outras drogas. Além de ser a mais assertiva, ela é a mais barata.
A campanha publicitária está sendo lançada durante a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, que realiza eventos em todo o país para discutir o tema. Reportagem André Luiz Gomes.
O Brasil... Brasil atingiu a meta de cobertura de 90% na campanha nacional de vacinação contra a gripe.
Mais de 53 milhões e meio de pessoas dos grupos prioritários tomaram vacina.
O estado com a maior cobertura vacinal é o Amazonas, seguido do Amapá e Pernambuco.
Os grupos que atingiram a meta foram trabalhadores de saúde, mulheres que acabaram de dar à luz, indígenas, idosos, professores e funcionários do sistema prisional.
A vacina contra a gripe está disponível a toda a população nas cidades que ainda possuem estoques nos postos de saúde.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.